Queria saudar os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Estar na comunidade cristã, em uma comunidade de amigos, é sempre mais fácil. A Suzy disse que não ia pregar, mas a vida dela tem pregado muito alto na minha vida nesses últimos anos. Suzy, pastor Ed René, querido amigo, querido vizinho, tem andado perto do meu coração nesses últimos anos, de um trabalho, de um ministério itinerante pelo Brasil. Estou trabalhando hoje com o Instituto Ser Adorador, que foi fundado em Fortaleza, trabalhando a questão da adoração, do culto, da liturgia, de uma teologia, das artes, tentando trabalhar também com a Igreja Brasileira, no sentido de ajudá-la a redimir, assim como o Evangelho fez, redimir a nossa cultura e termos expressões cada vez mais pertinentes à nossa realidade brasileira, na expressão cultica, nos nossos ajuntamentos, nas nossas celebrações e nas nossas ministrações. Ajuntamento, celebração e ministração é uma espinha dorsal da filosofia de adoração desta igreja, que entende claramente que a adoração é muito mais do que a sua expressão artística, muito mais do que música, mas a adoração envolve a nossa vida, a adoração envolve todas as dimensões onde nós estamos nos relacionando, seja na família, na comunidade cristã ou na sociedade. Nós que somos, como a IBAB é, igreja e comunidade da Nova Aliança. E é sobre isso que eu quero refletir hoje com vocês, como fiz de manhã. Hoje, quando eu cheguei aqui, o Claudinho disse assim, é a mesma mensagem de manhã. Não sei se isso é sempre possível, mas certamente o Espírito Santo vai nos conduzir e nos dirigir para que a gente possa aqui entender o papel da mediação de Jesus na Nova Aliança. Igreja que quer ser comunidade de Jesus, que quer professar com a sua fé na sua experiência comunitária de adoração, como diz John Wesley, professamos a nossa fé com a nossa liturgia, professamos a nossa fé quando estamos reunidos, nos nossos abraços, em nossas canções, em nossos hinos, nas ofertas que trazemos, na celebração da ceia periodicamente, nos testemunhos, nas orações e também na pregação e na exposição da palavra. Liturgias que variam de realidade para realidade. Eu estava conversando hoje também informalmente com o Daniel Maia, um dos músicos aqui do grupo dessa noite, que é um grande amigo, um dos grandes compositores da música cristã brasileira, falando que eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade lá no Nordeste chamada Igreja dos Verdadeiros Adoradores. Existe, lá em Fortaleza. E me convidaram para falar sobre adoração. Eu falei, mas o que eu vou fazer numa igreja dos verdadeiros adoradores para falar sobre adoração? E cheguei lá e vi uma manifestação absolutamente pertinente àquela realidade. Uma liturgia na qual eu não estava acostumado, com zabumba, com triângulo, com sanfona, com o pastor e a esposa e os filhos, trazendo diversos cânticos e hinos da nossa herança cultural. Eu usei exatamente essa expressão, né? Eles adoraram no forró. E conseguiram falar bem de Deus o tempo todo. Uma igreja de muita alegria, de um testemunho visível numa comunidade carente. Muita gente simples conhecendo o Evangelho de Jesus dentro da sua herança cultural. E nós vamos absorvendo essas liturgias. A preocupação com a adoração que excede a dimensão da música. E eu tive na minha casa uma mentora que foi a minha mãe, Laura, uma cristã extremamente piedosa. Foi cantora do rádio, dos idos de 45, 47, era crooner de orquestra, cantava e fazia programas ao vivo na Rádio São Paulo. Não deu opção para os seus filhos de escolherem gostar ou não de música. Simplesmente colocou já nome de duas filhas, minhas duas irmãs, a mais velha, chama-se Marina Morena, Marina você se pintou. A mais nova, Dora, rainha do frevo, do maracatu. Ela gostava do Dorival Caymmi, não tinha jeito. E gostava da Inezita Barroso, né? Começou a me ensinar violão, a primeira música que ela me ensinou foi A Marvada da Pinga que me Atrapalha, né? Eu fui criado em Limeira, no interior, pertinho de Coreto, ouvindo as bandas. Maravilha dessa herança, né? Inezita Barroso, se você quiser acompanhar, assista lá o Viola Minha Viola. Eita programa que eu gosto. Música de raiz, né? E pode de lambuja já pegar e assistir o Senhor Brasil, do Rolando Boldrin. E na nossa casa nós mergulhamos rapidamente na questão da música. A conversão dela foi em 65, ouvindo a pregação de um programa de rádio, de um pastor batista chamado Davi Gomes. Chegou um dia em casa dizendo que era crente agora, e assustou não só meu pai, como os filhos ainda pequenos. Depois nós fomos entender o que significava isso. Minha conversão foi em 72, período pré-vestibular, roqueiro com herança aqui da Pompeia, herança dos Mutantes, herança de Guilherme Arantes, que também faz parte aí da minha genealogia de família. Somos todos com herança na família Lima Verde, de um padre que teve 19 filhos no Nordeste do país. O meu bisavô nasceu em Crato, pertinho de Juazeiro do Norte, meu avô em Fortaleza, período da extração da borracha, foi para o Acre, meu pai nasceu lá no Acre, pertinho da terra da ministra Marina Silva, nossa querida irmã, que carece hoje das nossas orações, do nosso encorajamento. Roqueiro recém-convertido, entrando numa igreja batista de herança leta. Ali na Paulistana, ali lá na Aclimação, cheguei lá de barba, cabelo comprido, o Gerson Ortega, querido amigo, me recebeu. Falou: bom, Nelson, sabe como é que é, você é músico, então nós vamos cantar primeiro tenor lá no coro. Eu achava que era um bando de pinguim, todo mundo com beca igual, mas era beca verde, pelo menos. Aí fui lá entrar numa liturgia tradicional, comecei a ter contato com a herança batista. Fui batizado nessa comunidade. E desde cedo a minha mãe tentou nos ajudar a entender que a adoração não era necessariamente música, não era expressão artística. De que a adoração extrapolava isso. Como diz o Dr. Paul Hum, um teólogo luterano, no seu livro A Integridade da Adoração, falando dessa adoração da nova aliança, ele diz que a nossa vida deve ser uma vida de litúrgica de serviço a Deus e de serviço ao próximo. E que a música, a arte, faz parte dessa expressão. Uma preocupação desde o início da minha mãe com a adoração comunitária. A mesma preocupação que os hebreus novos convertidos, que foram perseguidos e que também foram espalhados no movimento que nós conhecemos como diáspora, que saíram da Palestina, que ocuparam principalmente a Itália, o norte da Itália, judeus novos convertidos que ouviram o testemunho dos apóstolos. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, compartilhar um pouquinho com vocês. Quero convidar os irmãos a abrirem a carta aos Hebreus, carta de uma autoria que foi aceita durante vários séculos como o apóstolo Paulo sendo escritor. Outros sugeriram, pelo seu forte conteúdo similar, como Lucas. Alguns sugeriram até que pudesse ter sido uma mulher, Priscila, que tenha escrito essa carta, mas de qualquer forma, se é dor de cabeça para a igreja ocidental, foi muito mais dor de cabeça para a igreja oriental descobrir e confirmar essa sua autoria, muito similar aos escritos e à teologia de Paulo. Essa carta aos Hebreus, que foi escrita por um povo que tinha uma preocupação específica com os sacrifícios, com a vida de adoração na nova aliança, com o ministério sacerdotal que intermediava a adoração desses que tinham a tradição hebraica, a herança da velha aliança, uma adoração que era oferecida e centralizada no sumo sacerdote, que era representada em diversas festas celebradas pelo povo hebreu continuamente, onde eram necessários sacrifícios de cordeiros periódicos, derramamento de sangue, e aonde nessa experiência comunitária, muitas vezes, não atingiam os objetivos dos seus sacrifícios e dessa adoração litúrgica extremamente tradicional e da herança hebraica. Quero convidar os irmãos a abrirem no capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 25. Hebreus, capítulo 10, 19 até o versículo 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes fazendo admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Uma carta de exortação. Uma carta de exortação no sentido de encorajamento. O autor de Hebreus procura encorajar judeus novos convertidos e gentios que estavam começando a congregar nessas comunidades que abraçaram a fé, o testemunho e a pregação dos apóstolos. Apóstolos que não são os apóstolos que se autodenominam apóstolos hoje, muitos desses apóstolos de Araque, que ocupam os nossos meios de comunicação e que não têm qualquer relação com os apóstolos que foram testemunhas da ressurreição e que tinham como prerrogativa sofrerem por amor a Jesus Cristo. A mesma compreensão que Paulo tinha ao escrever à igreja de Filipos, encorajando aos filipenses, dizendo que eles deviam viver de maneira digna do evangelho que abraçaram, na perspectiva da nova aliança, porque foi concedida a graça para aqueles irmãos que estavam morrendo, sendo torturados, sofrendo perseguições, não somente de crerem no evangelho, não somente de celebrarem o evangelho na sua adoração, mas também de terem a honra e o privilégio de sofrerem por amor a esse evangelho. A adoração da nova aliança, que o autor de Hebreus procura recomendar a esta igreja que tinha essa herança fortemente hebraica. A adoração da nova aliança era absolutamente necessária. O único caminho hoje possível para aqueles que confessam a Cristo como Senhor. Há uma confusão presente hoje na igreja brasileira, onde muitas comunidades, muitos ministérios foram gerados, tendo como base a adoração da velha aliança, principalmente baseado no ministério conhecido como o ministério da tribo dos levitas. O ministério levítico que tinha uma repercussão e uma ação muito maior do que a expressão de adoração quando o povo estava reunido. Nem todos os levitas eram músicos, nem todos os levitas tinham uma capacidade artística, mas eram sim pessoas que se preocupavam com uma vida de integridade, que eram conduzidos, mentoreados, discipulados e tendo como referenciais os melhores rabinos, que tinham substância, que tinham integridade, que tinham conteúdo. Muitos dos levitas não eram somente músicos, mas haviam principalmente tribos daqueles que eram diáconos, que tinham uma visão de serviço, que cuidavam das questões sociais, daqueles que estavam passando necessidades, que eram responsáveis pelo ministério do socorro e de misericórdia no contexto hebraico. Uma adoração que era apresentada, representada pelo sumo sacerdote. Sacrifícios que eram constantemente, rotineiramente oferecidos, mas que não atingiam mais o objetivo. A lei que não mais trazia a justificação que esses que tinham a tradição hebraica esperavam. O coração do homem representado no povo de Israel não perseveraram, não foram fiéis à aliança. E houve a necessidade de que Deus pudesse intervir na história, enviando o seu Filho Jesus, o Logos, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus encarnada, para que pudesse constituir uma nova aliança, devido à nossa incapacidade de adorar, à nossa incapacidade de cultuar, à nossa incapacidade de agradar o coração de Deus, à nossa incapacidade, como Deuteronômio capítulo 6 escreve, de amar a Deus em primeiro lugar, de temer a Deus, de levar Deus a sério, de termos consciência que vamos prestar contas da nossa existência um dia diante de um justo e reto juiz, à nossa incapacidade de abandonarmos os nossos falsos deuses, porque todos nós, com a herança adâmica, temos a capacidade o tempo todo de criar falsos deuses que vamos adorando. E na sociedade onde nós estamos inseridos, nesse momento contemporâneo que vivemos, somos pródigos em adorar a internet, em adorar o nosso computador, em amar mais os nossos familiares em primeiro lugar, amarmos mais os nossos ministérios e priorizarmos isso na nossa vida, a cultuarmos as nossas expressões artísticas, que são também expressões legítimas de adoração, mas não são em si, em essência, adoração. Nós somos uma geração, e a Igreja brasileira tem refletido isso, em todas as denominações pentecostais, neopentecostais, históricas, que tiveram herança da Reforma, uma adoração que não é mais prestada na Nova Aliança. Adoramos a adoração e não o Deus que quer ser adorado. E a necessidade de nosso coração se arrepender, se converter e valorizar aquilo que o autor de Hebreus diz, a mediação de Jesus se tornando autor desta nova aliança. Versículo 15, capítulo 9, você pode acompanhar na sua Bíblia. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Jesus, mostrando a realidade de uma nova aliança, Jesus consumando em um só ato, numa experiência de sofrimento, de martírio e de morte. O véu do templo sendo rasgado, o seu corpo sendo transpassado, o seu sangue derramado, para que nós pudéssemos ter, aleluia, acesso à presença do nosso Deus. Todos nós que estávamos perdidos como ovelhas sem pastor, todos nós que estávamos ainda debaixo do império das trevas, e fomos transportados por essa ação de Deus na história, através de Jesus Cristo, para o reino do Filho e do seu amor. Louvado seja o seu nome. Igreja que precisa adorar na nova aliança, entendendo que a mediação de Jesus foi suficiente para legitimar a minha tentativa de adorar. Adoração da velha aliança que acontecia continuamente na sinagoga e no templo. A tentativa de construir, e de alguns hoje de reconstruir, o tabernáculo de Davi. Alguns que ainda querem prestar sacrifícios, carregar a arca, tocar o altar de Deus para conhecer ou para conseguir o favor de Deus. Alguns que querem viver o ministério levítico, mas que não conseguem viver mais esse ministério pela amplitude que ele tem. Os levitas que eram ministros dos seus dias, os levitas que eram responsáveis pelas leis civis do país, Os levitas que eram responsáveis pelo trabalho social. E muitos de nós, que hoje nos dizemos levitas, principalmente na tribo dos músicos, ou que ocupam as bandas das comunidades ditas cristãs, se consideram levitas sem olhar essa dimensão muito mais profunda que nós não conseguimos vivenciar. Nós músicos, artistas, poetas, que gostamos, como C.S. Lewis diz, de levar a imaginação além das nuvens, muitas vezes mais pessoas que estão levitando do que participando do ministério levítico, viajando na maionese, cantando coisas que não professam mais a nossa fé, dando testemunho equivocado, mesmo que sinceramente, cantando e trazendo significados da velha aliança que não é mais possível e nem desejável para a igreja que se chama Igreja de Jesus Cristo da Nova Aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a adoração que precisa repercutir na nossa experiência comunitária da Nova Aliança é fruto do que nós nutrimos no nosso relacionamento pessoal com Deus. Dr. Rubem Amorese deixa isso claro na sua proposta, no seu livro Louvor, Adoração e Liturgia. Dr. Rubem Amorese diz que essa adoração, ela precisa redescobrir o caminho do quarto, do secreto do quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6, no conhecido Sermão da Montanha. No quarto onde nós estamos absolutamente desnudados, onde nós não necessitamos de qualquer tipo de liturgia, onde nós não precisamos mostrar uma espiritualidade que nós não temos, onde estou ali para conhecer o meu coração, ser transformado pela intimidade com Deus, sendo corrigido, exortado, encorajado. Adoração que sai do quarto e que abençoa nossas famílias com relacionamentos saudáveis entre pais e filhos, entre cônjuges. Uma adoração que deve expressar uma vida de amor, de doação. Uma comunidade cristã que é formada desses discípulos em famílias que se tornam um só rebanho, uma só família e que não cansam de falar bem de Deus, não cansam de se ajuntar para falar bem de Deus, não cansam de se ajuntar para celebrar a salvação que temos em Cristo, não cansam com seus hinos, com a sua pregação, com seu abraço, com suas orações, de dizer que Cristo é o Senhor e nós temos hoje acesso à presença de Deus definitivamente pelo sacrifício que consumou esta nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que não fica retida em nossas experiências de cultos contínuos comunitários. Que abençoa a sociedade onde Deus nos coloca, para fazermos discípulos em todas as nações, para ocuparmos espaço para sermos sal e luz, no encorajamento que Tiago coloca para nós. Versículo 27 do capítulo 1. A verdadeira adoração é esta, pura, sem mácula, horizontal, visitarmos os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-nos incontaminados do mundo. Serviço de socorro de misericórdia, sermos canais do amor de Deus e uma vida de santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Músicos e artistas hoje têm ganho consciência social. Estão à frente de questões de sustentabilidade do planeta. Músicos e artistas que podem, através da arte, encorajarem pessoas a um relacionamento com o Criador, a uma vida de dependência na direção de Deus e do seu Espírito Santo. Igreja que abraça o coração da missão integral, e eu sou fruto dessa geração, minha conversão em 1972 e 1974, a missão integral ganha dimensão no mundo todo. De percebermos que estamos aqui para honrar a Deus, para falar bem de Deus, com obras de amor, de socorro e de misericórdia. Como aprendi, como fui moldado por Deus, trabalhando no projeto Integrarte, com população de rua, de gente idosa, esquecida pela sociedade, de ver ali Jesus se instalando no coração de pessoas simples, Jesus sendo pastor de pessoas que normalmente não são olhadas por nós na sociedade. Como Deus me ensinou coisas profundas sobre adoração. Como Deus me tirou do meu conforto de produções musicais, de participar de bandas, para poder servir as pessoas nas suas lutas, nos seus sentimentos de desespero, na sua solidão, acolhidos pelo amor de Deus. E essa comunidade é uma comunidade que abraça esse coração, que tem procurado servir a Deus na nova aliança, com ministérios de socorro, de misericórdia, fazendo diferença aonde nós estamos inseridos como igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Queridos irmãos que se congregam nessa igreja, nós temos agenda, nós temos serviço, nós temos coisas para fazer. Nós podemos continuar sendo usados por Deus para anunciar a sua glória e vermos os valores do reino, do evangelho do reino que nós abraçamos, sendo vivenciados para as pessoas que nós estamos servindo em nome de Jesus. A adoração da nova aliança nos faz o tempo todo guardar firme a confissão dessa esperança que temos. Recebemos a promessa do Senhor, recebemos uma vida eterna que estamos vivendo aqui de maneira prática, recebemos essa capacidade hoje de buscar e aprofundar o nosso relacionamento de adoração. E alguns, nesse relacionamento de adoração, entenderam e entendem pela história da igreja de que é possível entregarmos a nossa vida, se necessário, por amor ao Evangelho. O Evangelho que tem crescido em países antagônicos politicamente à realidade do Evangelho. Em países muçulmanos como na Indonésia, onde as igrejas crescem já tendo essa experiência contínua de martírio. Igrejas que foram queimadas, líderes dessas igrejas que foram mortos. Liderança nas igrejas da Indonésia hoje, que são lideranças jovens, de pessoas de 20, 22 anos, 23 anos, 19 anos, porque os seus pais já foram mortos por causa do Evangelho. Pessoas que pude conhecer na época que meu filho nasceu, quando estava em Moçambique, num projeto junto com a Visão Mundial, visitando igrejas de mutilados de guerra, igrejas que sofriam perseguição por causa do Evangelho, famílias que perderam seus entes queridos porque confessavam a Cristo como Senhor, porque se congregavam em casas, porque se congregavam em campos muitas vezes escondidos para professar a sua fé. Adoração envolve e pode envolver perseguição, martírio e sofrimento. É por isso que a fé que nós abraçamos, e Deus jamais nos enganou, de que nós, como peregrinos aqui na terra, nos sentiríamos sempre desinstalados se estivéssemos vivendo de maneira coerente com os valores do Evangelho do Reino que nós abraçamos. Uma honra para alguns, privilégio de terem entregue suas vidas por amor a Jesus Cristo. Consideremos-nos, versículo 24 do capítulo 10, também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Queridos irmãos, o resultado de vivermos na nova aliança, o resultado de nós não perdermos a nossa identidade como cristãos, de sermos comunidade da nova aliança, é vivermos o amor de Deus em nós, sendo canais desse amor para servir, amar pessoas que Deus ama em todas as etnias, raças, tribos e nações. E Deus, tenho certeza disso, quer nos conduzir a essa adoração da nova aliança, que com as suas vozes, com seus cânticos, com seus hinos, expressam esse compromisso com seu estilo de vida, com seus relacionamentos profundos, de pessoas que desenvolvem disciplinas espirituais, que são homens e mulheres de oração, que são homens e mulheres que meditam, estudam a palavra de Deus, que são homens e mulheres que têm a saudável disciplina do jejum, mas que jejua não só para buscar os seus próprios interesses, mas busca esse jejum para que a gente viva relacionamentos de justiça e para que o juízo perene corra no nosso meio, como Amós nos adverte, dizendo que muitas vezes Deus está cansado das nossas melodias, porque nós não estamos vivendo justiça, não estamos vivendo relacionamentos saudáveis que promovam a dignidade das pessoas que foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. Vivermos o amor de Deus, estimularmos os irmãos, encorajarmos os irmãos à prática de boas obras. Mas não só isso, irmãos. Versículo 25, há um encorajamento para nós não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. Ora, hoje, buscarmos essa experiência comunitária é um baita de um desafio. No momento de tanto descrédito da igreja, no momento de tanto descrédito de nossas instituições religiosas e denominacionais, momento onde os escândalos se multiplicam no ambiente chamado evangélico. Pessoas que foram machucadas na experiência comunitária ou institucional. Pessoas que se decepcionaram. Pessoas que foram colocadas à margem por lideranças tiranas que confundiam autoridade com poder. Pessoas que foram machucadas nesse caminho. Um caminho que não foi, em momento nenhum, deixado de ser profetizado pelos apóstolos. Experiências que nós teríamos caminhando como família. E não é porque temos experiências difíceis da família que vamos abandoná-la. Não é por termos experiências difíceis da experiência comunitária ou como igreja que nós vamos deixar de partilhar a vida, de buscar a comunhão, de tentar preservar a unidade no meio da diversidade em nossa adoração comunitária. Nós precisamos de orações, nós precisamos de encorajamento mútuo, nós precisamos dessa experiência saudável da confissão de pecados que foi abandonada na nossa liturgia, nós precisamos dessa experiência da oração mútua, nós precisamos dessa experiência de abrir o nosso coração, abrir nossa casa, partilharmos a nossa vida. Nós precisamos nos estimular uns aos outros nessa experiência comunitária. Nós precisamos celebrar o perdão e reconciliação com aqueles que nos machucaram. Nós precisamos aprender a amar os nossos inimigos e descobrir os caminhos para perseverarmos nessa confissão e bendita esperança que temos de encontrarmos com o Senhor Jesus depois dessa jornada peregrina. E como é difícil, como é difícil. A tribo que eu mais encontro viajando pelo Brasil, pastoreando comunidades que tenho ajudado no Norte e Nordeste, na implantação, no redirecionamento da visão e da caminhada da igreja, têm sido pessoas que se dizem sem igreja, que não se sentem acolhidas, amadas, que estão desistindo ou que jogaram a toalha da experiência comunitária. Que Deus possa trazer restauração ao seu coração, como está trazendo ao meu coração, depois de 6 anos, depois do meu último pastorado de igreja local, achando que eu não ia ter mais desejo e nem coragem de congregar. E Deus tem me dado essa bendita experiência de poder servir a sua igreja por esse país. E perceber que a mesma igreja que fere, a mesma igreja que cura, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, na adoração da nova aliança, enquanto estamos exaltando, tentando levar uma vida genuína, sincera, honesta, prática de adoração, Ele vai curando nossas feridas e nos equipando para toda boa obra. Que privilégio esse, irmãos. Que honra esta podemos ser o povo da nova aliança, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 15 e versículo 16. O autor de Hebreus diz o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Queridos irmãos, não é a minha liturgia correta, não é o meu coro bem ensaiado, não é ou não são os meus ministérios ou projetos sociais, não é apenas a experiência comunitária, não é a sua vida e a sua dinâmica familiar que necessariamente legitima a sua adoração. A nossa adoração foi, por uma só vez, por um só ato, legitimada diante de Deus, pela entrega bendita do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário por mim e por você, pelo poder da sua ressurreição. Nós somos hoje o povo e a comunidade da nova aliança, aleluia. E temos que expressar isso, porque Deus escreveu na vida de Jesus a partitura mais linda, a melodia, a divisão rítmica mais linda, os acordes mais lindos e mais difíceis de um coração de um Deus que entregou o seu próprio filho, que não poupou o seu próprio filho, para que nós pudéssemos adorá-lo na nova aliança. A vida mais linda, a música mais linda escrita na vida de Jesus, que está aqui nessa noite a nos pastorear, está aqui essa noite a cuidar do nosso coração, a reafirmar que aquilo que ele começou na sua vida, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Que não há força satânica, não há força no inferno que possa impedir a obra de Deus de ser completa na sua vida e na vida da sua igreja em todos os tempos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos encorajar a guardarmos essa confissão. Nós temos que nos encorajar a preservarmos esta adoração da nova aliança. Esta igreja tem procurado aprofundar e descobrir esses caminhos e perseverar nessa confissão, não só com os nossos cânticos, não só com os nossos ajuntamentos, mas com obras de amor e de serviço, aleluia. Como músico, a alegria de poder celebrar e de ver músicos que oferecem não só as suas vidas com integridade, mas que oferecem com excelência talentos que lhes foram confiados. Cantamos aqui essa noite músicas de Sérgio Pimenta, querido amigo que está na presença do Senhor, músicas de Jorge Heder, querido irmão, pastor, que está hoje em tratamento. Cantamos hoje música da Gláucia Carvalho, que também tem sido provada na sua vida. Quando sabemos os autores das músicas, nós vamos conhecendo histórias que Deus está escrevendo naqueles que têm conduzido e nos ajudado a adorar o nosso Deus. Deus que nos chama para adoração em espírito e em verdade. Não só com a motivação sincera, irmãos, mas adorarmos a Deus, como diz o reverendo John Stott, numa exegese que fez deste texto de João capítulo 4. Povo da nova aliança adora com verdade e com sinceridade, mas adora também na verdade do evangelho que Jesus nos revelou. Que seja assim, desejo do meu coração e do seu coração. Adorarmos a Jesus na nova aliança. Adorarmos a Jesus com sinceridade. Adorarmos ao Senhor Jesus no meio das provas, das lutas e das provações. Primeira experiência nesse país de adoração foi com cristãos que foram mortos pelo almirante Villegagnon, que veio da igreja de Genebra e que, apostatando da fé, mandava matar os cristãos torturados. E esses cristãos entregaram suas vidas e morriam cantando salmos de tradição hebraica que apontavam a vinda e a vida do Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo, que consumou a obra da nova aliança. Aleluia. Não foi em gravação de DVD, não foi em encontro de músicas gospel, mas foi em momento de sofrimento e de morte, porque a verdadeira adoração passa pela entrega, a morte e a ressurreição daquele que é o nosso justo bom pastor. Aleluia. Privilégio adorarmos a Deus em nome de Jesus. Amém. Podemos orar? Podemos ter um momento de oração? Obrigado, Deus da nova aliança. Obrigado, Senhor, pela presença doce do Teu Espírito Santo, que nos conduz na Tua palavra, na verdade. Tua palavra que é a verdade. Teu Espírito que nos conduz em toda a verdade para discernirmos aquilo que o Senhor tem de fato para o nosso coração. Pai bendito, acolhe-nos no Teu amor nessa noite. Naquilo que já caminhamos e naquilo que ainda não caminhamos e que carecemos do Teu ensino. Derrama do Teu poder cada vez mais sobre esta comunidade, sobre nossas famílias, nossas vidas. Senhor, nós queremos Te adorar. Nós queremos falar bem de Ti, porque o Senhor nos separou para sermos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, para proclamarmos as Tuas virtudes. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso pastor, Tu és Senhor da igreja. Ó Pai, grato pela comunhão dessa noite no Teu Espírito Santo. E nos ajuda, Senhor, a não nos desviarmos desse caminho de adoração na nova aliança. E reconhece e valoriza o Teu sacrifício e a vitória do Senhor sobre a morte. Estamos aqui no poder da Tua ressurreição, Te adorando e dizendo que Tu és bendito em nosso meio. Mova o nosso coração, mova essa igreja com obras de socorro e misericórdia. Encoraja-nos para que através da arte e da música nós possamos Te adorar e anunciar o Teu reino. Ó Senhor, grato pela Tua presença, grato pela Tua igreja, que é a expressão visível do Senhor aqui na terra. Aleluia. Amém.